Alô, amigos da Rádio Grenal, um abraço especial para você que sintoniza no nosso podcast Jogo Tático, através do nosso site oficial ou também do Spotify. Está no ar a quarta edição, o quarto episódio da nossa temporada 2019, com análise completa dos 10 jogos da rodada. Eu sou o Lucas Arruda, muito prazer, fique à vontade. Está começando mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. E ao meu lado está Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, o nosso grande protagonista do podcast que fala de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático em 2019.
Tudo certo, Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso podcast Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Vamos falar aí bastante da quarta rodada do Campeonato Brasileiro e de alguns jogos bem interessantes. Destacaria aí na largada Fluminense e Botafogo. Não são duas das equipes que mais investiram em reforços para o campeonato, mas apresentaram um futebol bem legal de se ver dentro das propostas de cada uma equipe, jogando com bola no chão, muita pressão na saída de bola dos dois times, e aí ficou um jogo legal de escapar da pressão inicial para depois ter campo aberto nos contra-ataques. Então foi um jogo interessante de se acompanhar, contrastando com, por exemplo, Corinthians e Grêmio, que aí já foi um jogo mais oposto, em que as duas equipes se defendiam muito próximo da própria área e aí as chances elas ficaram muito escassas de qualquer uma das equipes balançar as redes. Então, tivemos uma rodada com jogos bem diferentes, assim, de propostas. Alguns mais abertos, outros bem truncados. E é isso que a gente vai destacar aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Boa, Calvin! É isso aí! E vamos de imediato, então, sem perder tempo aqui no Jogo Tático, a análise dos 10 jogos da quarta rodada. A gente começa com a análise da rodada no sábado às 19 horas, Corinthians e Grêmio se enfrentando em Itaquera, na Arena Corinthians, e empatando sem gols, 0-0. O Corinthians, que esteve em campo sob o comando de Fábio Carilli, com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Ramiro, reencontrando a equipe do Grêmio, Sornosa, Matheus Vital e Cleison e Bocelli no comando de ataque. Ainda participaram do jogo na equipe paulista o volante Júnior Urso, o meio-campista Regis e também o centroavante camisa 9 Wagner Love. O Grêmio do técnico Renato Portaluppi, com algumas alterações na equipe, em campo com Paulo Vitor, Leonardo Gomes, Pedro Jeromel Kahneman e Juninho Capixaba, Michel e Matheus Henrique, Montoya, Luan e Everton e André no comando de ataque. Ainda participaram da partida pela equipe tricolor o meio-campista Tassiano, o meio-atacante PP e o centroavante camisa 10 Felipe Vizeu. Na Arena Corinthians, Calvin, Corinthians 0, Grêmio também 0, e a equipe tricolor ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro.
Pois é, um 0-0 com cara de 0-0 mesmo. Poucas oportunidades de ambos os lados e pouco interesse das equipes também em tentar criar alguma coisa perigosa. O Grêmio teve aí algumas novidades, né? O Luan começando um jogo mais uma vez, assim como tinha acontecido contra o Avaí, assim também o Montoya iniciando ali aberto pelo lado direito e com a dupla de volantes até para mim mais equilibrada, com o Michel sendo esse primeiro volante e o Matheus Henrique na segunda função. Já o Corinthians teve um tripé no meio de campo, com o Ralf sendo o primeiro volante, Ramiro e Sornosa também fazendo parte desse meio de campo por dentro, e aí Matheus Vital e Cleison abertos com o Bozelli na frente. Mas um jogo muito truncado, em que o Grêmio dominava a posse de bola na primeira etapa, mas o Corinthians, já falei até aqui, depois do gol de abertura do placar contra a Chapecoense, o Corinthians, por exemplo, no segundo tempo, jogando em casa, com todos os jogadores atrás da linha da bola, no próprio campo de defesa, segurando 1-0 contra a Chape. E o Corinthians é um time que joga dessa maneira, não tem vergonha de se defender mesmo em casa com o estádio cheio. Joga nesse sistema de muita marcação e tentativa de sair no contra-ataque, mas que tem muitas dificuldades em criar quando vê um adversário fechado. E o Grêmio, com a posse de bola, tentou furar esse bloqueio corintiano, foi muito bem o sistema defensivo do Corinthians, mas por outro lado, tinha muitas dificuldades em conseguir encaixar contra-ataques. Então, uma partida em que poucas chances de gol foram criadas por ambos os lados. Primeiro tempo, o Corinthians teve uma boa chance, que foi numa escapada, justamente, e uma bola que o Grêmio trabalhava ali quase que na intermediária ofensiva. Há um erro de passe, uma roubada de bola e o Cleison conseguindo escapar pelo lado esquerdo, fazendo algumas fintas até o cruzamento para o Bozelli, dentro da área, cabecear para a defesa do Paulo Vitor. O Corinthians posicionava 9 dos seus 10 jogadores de linha praticamente dentro da própria área e deixava apenas o Bozelli mais avançado para ser um cara de ter ali uma escapada de contra-ataque, jogar a bola nele e fazer com que o time conseguisse sair um pouco de trás. Então só o Bozelli ficava ali na linha que dividia o gramado, o restante do time inteiro marcando numa linha mais baixa do campo mesmo, mais próximo do próprio gol. E o Grêmio com dificuldades e não conseguindo acionar os seus laterais, que é algo que faltou nessa partida e que o Jean-Pierre faz muito bem, buscando o Bruno Cortez na profundidade. O Maicon também é outro jogador que aciona muito os laterais. Com a presença do Luan e também o Matheus Henrique como segundo volante, faltou um pouco disso, faltou buscar mais o jogo pelos lados do campo. O Grêmio afunilou bastante pelo meio. Teve uma chance no primeiro tempo, que foi a cobrança de falta do Luan, acertando a trave, mas muito pouco para o que as duas equipes poderiam apresentar na primeira etapa. E o segundo tempo começa com o Wagner Love na vaga do Mauro Bozelli, e o Love até com mais movimentação, porque de fato não fazia tanto sentido ter o Bozelli, que é um cara mais parado, mais de área, se a bola pouco iria chegar para o centroavante. Então a entrada do Wagner Love até melhorou o Corinthians, porque é um jogador que dá mais movimentação, e através dessa movimentação criou duas boas jogadas. Uma cortando o Jeromel e finalizando para a grande defesa do Paulo Vitor, e depois dentro da área também, girando rápido e fazendo novamente o goleiro do Grêmio trabalhar. E aí quando parecia que o jogo ia engatar realmente uma sequência mais ofensiva, o Grêmio também com finalização do Luan de fora da área, novamente ficou aquele receio de ambos os lados em pressionar a saída de bola, e acho que isso foi o que mais chamou atenção e até me incomodou um pouco, a falta de ambição das equipes em alguns momentos, pelo menos, subir a marcação a ponto de incomodar na saída de bola. Em determinado momento, se uma das equipes tivesse a ideia de trocar passes entre os próprios zagueiros até o final do jogo, talvez o jogo ficaria no 0-0, porque ninguém apertava a marcação. Depois de 1-2 minutos trocando passe na defesa, aí se tomava uma iniciativa de arriscar um pouco mais, de dar um passe mais em profundidade, e um jogo muito travado por conta disso. As substituições também não fizeram muito efeito, dessa vez o Tassiano entrando no segundo tempo na vaga do Montoya, até fez uma boa primeira jogada pelo lado direito, mas depois não apareceu com tanto destaque. O Corinthians também com substituições mais protocolares, com a entrada do Júnior Urso na vaga do Ramiro, depois o Regis Sornosa não mudou a sua estrutura, e o jogo ficou muito monótono nessa questão de o Grêmio um pouco mais com a posse de bola, mas sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Corinthians. E o Corinthians sem muita velocidade para escapar em contra-ataques e tentar arriscar um pouco mais de dentro da área para fazer com que o Paulo Vitor trabalhasse. Mesmo assim, ainda a equipe corintiana teve uma leve vantagem em termos de criação de jogadas, chances mais perigosas de gol, mas o 0-0 realmente foi o placar mais justo pela falta de interesse de uma partida mais ofensiva de ambos os lados.
O nosso salto vai até o domingo às 4 horas da tarde, quando o Internacional recebeu a equipe do Cruzeiro no estádio Beira-Rio, mais um clássico do futebol brasileiro pela rodada do Campeonato Nacional, e o Internacional vencendo por 3-1 no estádio Beira-Rio, com os gols marcados por Nonato, Paulo Guerreiro e também Rodrigo Moledo. O zagueiro Dedé, em um gol até irregular, marcou o gol da equipe do Cruzeiro. O Internacional, do técnico Odair Hellmann, 100% de aproveitamento em casa, com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Vitor Cuesta e Iago, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Nonato, D'Alessandro, Nico Lopes e Paolo Guerreiro. Ainda participaram do jogo o meio atacante Guilherme Parede, o atacante Rafael Sobis e também o meio-campista Martin Sarrafiore. O Cruzeiro, do técnico Mano Menezes, com o goleiro Fábio, a linha de defesa com Edilson, Dedé, Léo e Dodô. O Edilson, que acabou sendo expulso no final da partida, Lucas Silva e Lucas Romero e Jadson no meio-campo com Thiago Neves e no ataque Pedro Rocha e o centroavante Fred. Ainda entraram na partida o atacante David, o atacante Sassá e o meio-campista Rodriguinho. Internacional 3, Calvin, Cruzeiro 1 e o Inter mantendo boa campanha no estádio Beira-Rio e o Cruzeiro não vencendo fora de casa.
E mais uma grande vitória do Inter jogando em casa contra um grande adversário do Campeonato Brasileiro, né? Dessa vez o 3-1 em cima do Cruzeiro. E cada vez mais nítido que o Inter, especialmente nesses jogos em casa, em que precisa tomar a iniciativa, se sente mais confortável jogando no 4-2-3-1, ou seja, tendo um meia centralizado, um meia organizador de jogadas por dentro. O Inter começou no 4-1-4-1, essa partida contra o Cruzeiro, tendo Rodrigo Lindoso como primeiro volante, Edenilson e Nonato ainda compondo esse tripé no meio de campo, D'Alessandro aberto do lado direito, e o D'Alessandro não rende tanto aberto pelo lado direito, porque ele é o cara que organiza muitas jogadas, então o time fica procurando demais aquele lado, trabalha pouco por outro, com o Nico na esquerda, tendo a sua liberdade de movimentação, e o Guerreiro na frente. Cruzeiro com alguns jogadores... novidades na equipe titular, o Jadson, por exemplo, atuando aberto ali pelo lado direito, como já fazia no passado no Fluminense, Thiago Neves ganhando a vaga do Rodriguinho, com o Pedro Rocha compondo essa linha dos três meias e o Fred na frente. Mas foi um jogo que começou sem muito controle, com troca de golpes, e aí o Cruzeiro até mais perigoso, com o Thiago Neves desperdiçando chance, o Jadson também teve uma boa oportunidade na entrada da área e o Inter não conseguindo controlar muito esses ataques do Cruzeiro. Pedro Rocha também levando a melhor em algumas jogadas pelo lado esquerdo contra o Zeca, porque a cobertura, a ajuda que poderia ser feita ao Zeca era a responsabilidade do D'Alessandro aberto pelo lado direito. Então, compromete também o sistema defensivo. Então, foi o Inter que teve suas dificuldades na primeira etapa, muito por conta do esquema. Mesmo assim, conseguiu abrir o placar, né, uma bola parada, cobrança de falta do Paulo Guerreiro, muita discussão antes para posicionar corretamente a barreira, bola pega no Dodô e aí engana o Fábio, bate na trave e o Nonato de cabeça ali no rebote conseguindo abrir o placar, chamou atenção, né? Três jogadores do Internacional livres ali, sem nenhum combate dos jogadores do Cruzeiro para aproveitar o rebote, o Nonato foi o mais rápido deles e abriu o placar, mas logo na sequência o Cruzeiro também na bola parada, empatando o jogo, cobrança de falta do Thiago Neves e o Dedé na segunda trave ali por trás da marcação do Internacional, conseguiu empatar o jogo. Mas no segundo tempo aí sim, aí o Inter teve uma grande melhora, o Odair voltou com o 4-2-3-1 para a segunda etapa, sem fazer mudanças na equipe, e o mais interessante foi observar o Nonato jogando aberto pelo lado esquerdo, porque havia uma discussão de quem deveria ser titular, Nonato, Patrick, e o Patrick levava vantagem porque poderia fazer esse lado. Poderia ser um meio campista da trinca, do tripé por dentro, ou também um ponta à esquerda, algo que não se tinha ideia se o Nonato teria condições de fazer, pois fez e fez muito bem. Inclusive é o Nonato quem participa na recuperação da bola do segundo gol, pressiona o Edilson na saída de bola do Cruzeiro pelo lado direito, e aí consegue fazer com que o Edilson erre o passe, na recuperação o Edenilson para o D'Alessandro, D'Alessandro centralizado, né, na zona em que ele gosta de atuar e que tem mais condições para atuar, dando a enfiada de bola pro Nico dividir com o Fábio e depois, na sequência, né, as várias finalizações até o Guerreiro conseguir fazer o segundo gol do Inter. Mas destaco muito essa mudança, mais uma vez do 4-2-3-1 com o D'Alessandro centralizado e a partir disso o Inter tendo total controle das ações ofensivas. Depois ainda criou chances, o Nico botou bola na trave, teve a penalidade máxima em cima do Nonato que o D'Alessandro acabou desperdiçando. Depois, com as trocas, o Cruzeiro até tentou ficar um pouco mais ofensivo com o Rodriguinho na vaga do Jadson, e aí o Rodriguinho dessa vez foi quem ocupou mais o lado direito, o Thiago Neves seguiu jogando centralizado, mas mesmo assim o Inter conseguiu fazer o terceiro gol já na reta final, a cobrança de falta do Rafael Sobis, bola pegando na trave, né, o Fábio ainda chega a tocar nela, né, e o Sobis tem muito essa virtude da cobrança de falta, do chute de média e longa distância, já tinha feito um belo gol recentemente na Libertadores contra o River Plate, e aí dessa vez o Rodrigo Moledo é quem estava lá para conferir no rebote e fazer o terceiro gol do Internacional. Ainda na reta final o Fred perdeu uma chance, o Sassá também e o Edilson expulso, mas mais uma vez ressalto, Grande jogo do Inter no segundo tempo a partir da troca do esquema, saindo 4-1-4-1 e tendo 4-2-3-1. Lindoso também cresceu, tendo uma parceria mais próxima do Edenilson na dupla de volantes. D'Alessandro centralizado rendeu muito mais e o Nonato conseguiu manter um bom nível de rendimento jogando aberto pelo lado esquerdo. Talvez o Odair tenha encontrado finalmente uma formação ideal para a sequência dos jogos, especialmente as partidas em casa que o Inter vai fazer nesse Campeonato Brasileiro.
E o gol marcado por Paolo Guerreiro, o segundo gol do Internacional na partida, um gol chorado, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz do mestre Haroldo de Souza.
Dedé lança na ponta direita para Edilson, Edilson tentou sair, jogou no meio, Edilson ganhou, girou no meio de campo, nada, Alessandro vai servir na entrada, grande era para Guerreiro, saiu o goleiro, segurou lá, gol, voltou para Iago, chutou, bateu no zagueiro, voltou para Dali, bateu para o gol, bateu no gol, voltou, bateu a Bipini! Guerreiro! Gol do Internacional! Guerreiro! Paolo Guerreiro, um bombardeio em cima da cidadela de Fábio, defendeu o goleiro, defendeu o zagueiro, é assim que a gente quer ver o Internacional, insinuante e agressivo, termina com o Guerreiro tocando para o meio do gol, a 10 minutos, e estufando os cordais da cidadela mineira, a rede ainda está balançando. E agora, tchê, vem comigo, nação colorada. As bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor do Brasil. 2 para o Internacional, 1 para o Cruzeiro, Henrique Pereira.
A gente retorna para a abertura da rodada no sábado às 4 horas da tarde com o clássico carioca e também do futebol brasileiro, Fluminense e Botafogo se enfrentando no Rio, no estádio Maracanã, e o Fluminense perdendo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo meio-campista ex-internacional Alex Santana. O Fluminense comandado por Fernando Diniz em campo com Rodolfo, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique, mais uma vez improvisado na lateral esquerda, Alan, Paulo Henrique Ganso e Danielzinho, e no ataque Ioni Gonzalez, Luciano e o centroavante Pedro. Ainda participaram da partida o meio-campista Léo Arthur e o atacante Kelvin. Já o Botafogo, visitante e vencedor, comandado por Eduardo Barroca com Gatito Fernandes, Fernando, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Gustavo Buchecha, Alex Santana e Cícero, e no ataque Eric, Rodrigo Pimpão e o camisa 7 Diego Souza. Ainda participaram da partida o jovem Yuri, o chileno Léo Valência e também o jovem volante Rickson. Fluminense 0, Calvin, Botafogo 1, e a equipe do Barroca em grande fase, com 4 jogos e 3 vitórias na competição.
Pois é, Lucas Arruda, eu diria que o clássico vovô foi o melhor jogo da rodada. Pela proposta das duas equipes em não tentar rifar a bola a todo momento, em tentar sair jogando pelo chão, com troca de passes, muita aproximação, e especialmente interesse das duas equipes em subir a marcação e tentar sufocar a saída de bola do adversário. Isso gerou vários momentos interessantes, de fuga da pressão até uma pressão bem sucedida e a recuperação de bola no campo de ataque. Então foi um jogo de diversos cenários, mas muito interessante de se acompanhar. O Fluminense com voltas importantes, Ganso e também o Pedro titulares, e aí o Fernando Diniz até fez um ajuste no esquema, passando a jogar com 2 volantes, Alan e o Daniel. Daniel fazendo um segundo volante, o Alan mais fixado na primeira função, com Luciano e Johnny Gonzalez abertos, o Ganso centralizado com o Pedro na frente. Então, um esquema um pouco diferente do que o Fluminense vinha jogando, tendo um primeiro volante e outros 2 meio-campistas. Dessa vez mudou o Fernando Diniz para adequar Ganso e Pedro jogando mais à frente. Botafogo já no seu padrão com o Eduardo Barroca, esse 4-1-4-1, com a novidade do Alex Santana na vaga do João Paulo. Mas foi um começo de muita disputa pela posse, as duas equipes tentando ter mais a bola e sair jogando com qualidade, e isso gerou vários lances em que as defesas precisavam correr alguns riscos com os goleiros trocando passes dentro da própria área e numa pressão bem grande de recuperação de bola do outro lado, mas o Fluminense conseguiu se impor nesse sentido, conseguiu fazer mais aquilo que queria, trabalhar mais a bola, ter a posse e conseguir pressionar de uma maneira melhor do que o Botafogo. E dá para dizer que em bons momentos da partida foi um domínio do Fluminense, com mais chances de gol, finalizando mais. O Gatito Fernandes foi um dos personagens da partida, defendendo algumas finalizações importantes. O Fluminense teve uma grande chance no primeiro tempo com o Luciano, que conseguiu recuperar a bola no campo de ataque, e aí na hora de tocar a bola para o Pedro, que estava sozinho entrando na pequena área, decidiu finalizar e acabou parando no Gatito Fernandes. Depois também o Botafogo conseguiu uma pressão, o Rodolfo errando a saída de bola, e aí a bola acabando na sobra para o Eric finalizar por cima. Mas foi um jogo muito nesse sentido, de as duas equipes querendo sufocar a saída de bola, ninguém esperando muito lá atrás, retrancando o time, colocando 10 jogadores dentro da própria área de defesa e vendo no que daria numa tentativa de contra-ataque. Era um jogo que as duas equipes tinham certo interesse em ter a bola, por isso talvez tão interessante, mesmo não sendo dois dos melhores elencos, certamente, do Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, Fluminense apertou ainda mais o Botafogo, que conseguiu ao seu modo o gol da vitória, uma jogada boa, bem trabalhada, com paciência, troca de passes, até a ultrapassagem do Jonathan, lateral esquerdo, e o cruzamento na cabeça do Alex Santana, que abriu o placar. Ali o Botafogo já tinha até feito uma modificação, né, o segundo tempo, com o Cícero mais próximo do Gustavo, como os dois volantes, o Yuri, que entrou na vaga do Pimpão, aberto do lado direito, e o Alex Santana até jogando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, para que o Eric ficasse na frente com o Diego Souza numa tentativa de contra-ataque, já que o Fluminense no segundo tempo se adonou da bola e o Botafogo reconheceu que não tinha como competir nessa situação e preferiu um pouco mais sair em velocidade. Mesmo assim, o lance do gol do Botafogo é de uma jogada mais trabalhada, com pausa, calma, paciência, até que o Jonathan chegasse na linha de fundo e fizesse cruzamento para o Alex Santana. Depois o Fluminense seguiu pressionando, teve o gol anulado do Matheus Ferraz por impedimento do Pedro, gol anulado pelo VAR. A entrada do Léo Arthur na vaga do Daniel também deixou o time mais ofensivo, Léo Arthur finalizando de média distância, dando trabalho para o Gatito. Enfim, o Fluminense poderia ter melhor sorte, um empate, quem sabe até uma virada não seria o resultado mais injusto, não. O Fluminense criou muitas chances de gol, mas parou no Gatito Fernandes, na falta de precisão e também em algum egoísmo, vez que o outro, e destaco especialmente o caso do Luciano, que tinha tudo para fazer assistência para o Pedro e preferiu finalizar e acabou parando no goleiro do Botafogo. Mas um jogo bem interessante para times que são considerados de meio de tabela de Campeonato Brasileiro, duas equipes com ambição ofensiva e que tem um propósito, um ideal, um conceito de jogo muito bem afirmados pelos seus treinadores Fernando Diniz e Eduardo Barró.
Fechando jogos do sábado, às 9 horas da noite, a equipe do Goiás recebeu o Ceará no estádio Serra Dourada e venceu pelo placar de 2-1. Marlone abriu o placar para a equipe do Goiás. Thiago Galhardo empatou para o Ceará, mas nos instantes finais, Leandro Bárcia deu os números finais e a vitória à equipe esmeraldina pelo placar de 2-1 no estádio Serra Dourada. O Goiás, comandado pelo Claudinei Oliveira, com Tadeu, Daniel Guedes, David Duarte, Iago e Jefferson. Meio campo com Giovani, Léo Senna e Marlone. E no ataque, Michael, Leandro Bárcia e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo meia Renatinho, o também meia Iago Felipe e o atacante Júnior Brandão. Já o Ceará, comandado por Enderson Moreira, velho conhecido da equipe do Goiás, com Diogo Silva, Samuel Xavier, Thiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas, Auremir, Fabinho e Ricardinho, Fernando Sobral e Chico, e no ataque, Ricardo Bueno. Ainda participaram da partida o centroavante Roger, o atacante Leandro Carvalho e o meio-campista, autor do gol do Ceará, Thiago Galhardo. Goiás 2, Calvin, Ceará 1 e a equipe do Goiás exatamente no meio da tabela com 6 pontos em 12 disputados.
Pois é, Arruda, e depois daquela goleada que deu a liderança inicial para o Ceará na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o CSA, o time comandado pelo Enderson Moreira tem feito jogos duros contra os seus adversários, mas não tem conseguido o resultado que espera, ao menos um empate. Isso tem sido um problema pro Ceará, mas não dá para dizer que fez um jogo de todo ruim. Goiás já com uma estrutura bem definida pelo Claudinei Oliveira, apenas perdeu o Giovanni Augusto, colocou o Marlone na sua vaga, mas de restante com o Giovanni e o Léo Senna como os dois volantes. Destaque para a atuação do Léo Senna, um segundo volante, muita qualidade no passe, controle, calma na hora de conduzir a equipe para frente, tendo Leandro Barsi e Michael dos lados e o Kaique no comando de ataque. O Ceará repetindo até a escalação ali, especialmente do meio para frente, né? Da última partida, com o Chico fazendo novamente uma dobradinha ali com o Samuel Xavier pelo lado direito, o Fernando Sobral do lado esquerdo, o Ricardo Bueno no comando de ataque e o João Lucas na vaga do Thiago Caleto, que até teve uma atuação interessante na lateral esquerda. Foi um começo de jogo em que o Goiás buscava os contra-ataques e teve uma boa chance com o Kaique numa arrancada do Leandro Bárcia no começo da partida, depois o Michael também pelo lado esquerdo fazendo boa jogada e exigindo uma boa defesa do Diogo Silva. E o Goiás chegando ao seu primeiro gol num ótimo passe do Léo Senna. Já antes, minutos antes, né, o Léo Senna já tinha metido uma bola na direita, fugindo da pressão do meio, encontrando o Michael, que aí arranca, passa por três e acaba finalizando em cima do goleiro do Ceará, tendo o Kaique chegando do outro lado. E logo depois o Léo Senna de novo, recebendo no meio de campo, fazendo ótimo lançamento na esquerda dessa vez. E aí o Jefferson em condição legal, depois vista pelo VAR, fazendo o cruzamento, ajeitada do Kaique de calcanhar e o gol, a finalização do Marlone para abrir o placar. Mas destaco especialmente o Léo Senna sendo esse cara, o construtor das jogadas do Goiás como segundo volante. E a partir do momento que o Goiás abriu o placar, aí o jogo ficou mais dominado pelo Ceará. O Ceará se impôs com mais posse de bola, Goiás esperando nos contra-ataques, especialmente com o Michael, que tem muita velocidade, e a bola parada sendo um ponto importante do Ceará. Não conseguiu exatamente fazer um gol na jogada ensaiada, mas mostrou repertório, sempre com bola na primeira trave e desvio no segundo pau pro Luiz Otávio de cabeça, por duas vezes desperdiçar boas chances em desvios do Thiago Alves. Depois, no segundo tempo, com as trocas, o Ceará conseguiu chegar ao seu gol de empate com o Thiago Galhardo, estreante, uma bola parada de novo, né? Levantamento do Ricardinho para a área e o Thiago Galhardo conseguindo cabecear, desviando das possibilidades do Tadeu defender. E aí na reta final ficou um jogo lá e cá, 1-1, mas que o gol parecia muito certo de sair, só não sabia se o lado, né? Porque o Ceará teve chance, o Goiás também. No final, o Goiás teve mais felicidade na jogada do Michael pelo lado direito e o cruzamento para o Leandro Bárcia cabecear na trave e depois na sobra conseguir fazer o gol da vitória do Goiás. Mas mais uma vez, destaco, o Ceará tem tido, de certa maneira, azar em alguns jogos, faltado um pouco mais de qualidade na definição, mas novamente, não fez uma partida ruim, melhor para o Goiás, que começa a ter alguns destaques individuais aparecendo. Michael já tinha sido um dos destaques recentemente, Leandro Bárcia tem aparecido com boas finalizações e dessa vez também destaco o Léo Senna, segundo volante do Goiás, fez uma ótima apresentação no Serra Dourada.
Às 11 da manhã do domingo, o Flamengo recebeu a equipe da Chapecoense no estádio Maracanã e mesmo com o time alternativo, pensando na Copa do Brasil, venceu pelo placar de 2-1. Vitinho, ex-internacional, abriu o placar, Lincoln ampliou e o zagueiro Gum, ex-fluminense, descontou para a Chapecoense. O Flamengo, comandado por Abel Braga, em campo com Diego Alves, Rodinei, Tuller, Rodrigo Caio e Trauco, Pires da Mota, Ronaldo e Diego, Berril, Vitinho e o centroavante Lincoln. Ainda participaram do jogo o meio-campista Everton Ribeiro, o atacante Bruno Henrique e o jovem Bill. Já a Chapecoense do técnico Ney Franco, em campo com Tiepo, Brian, Gun, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, velho conhecido da torcida flamenguista, Augusto, ex-internacional, Alan Ruschel, também ex-internacional, e no ataque Renato, Regis e Everaldo, ex-Grêmio. Ainda participaram do jogo Arthur Gomes, o atacante Rildo e o volante experiente Eli Carlos. Flamengo 2, Calvin, gols de Vitinho e também do jovem Lincoln, Chapecoense 1. O Flamengo, nesse momento, sétimo colocado, a Chapecoense em 13º na competição.
É, muita reclamação aí por conta desse horário das 11 da manhã, o calor também no Rio de Janeiro, né? Os jogadores não ficam tão felizes, a comissão técnica também não gosta tanto de jogar, de jogos nesse horário. Mas, enfim, foi o marcado e o Flamengo conseguiu uma boa vitória diante da Chapecoense pelo placar de 2-1, poupando vários jogadores, tendo uma linha de frente ali com Berril de um lado, Vitinho do outro, Diego centralizado e o Lincoln na frente. Já a Chapecoense apostando ali no começo da partida no Renato, dessa vez por dentro, tendo Regis e Alan Ruschel abertos e com o Everaldo no comando de ataque. Primeiro gol do Flamengo numa jogada que chama atenção, né? O Trauco é um lateral esquerdo, mas que gosta bastante de carregar jogo por dentro, né? Que ele, por exemplo, com o Sampaoli lá no Santos, até se daria muito bem, porque tem essa característica, né? Um lateral, mas que não busca muito fundo, busca mais por jogada por dentro. E aí o Vitinho estava aberto do lado esquerdo e o Trauco deu um belo passe de trivela, encontrando o atacante do Flamengo para finalizar na saída do Tiepo. Então, um começo forte do Flamengo, o Lincoln saindo bastante da área para fazer o pivô, mostrando uma maturidade, um repertório maior no seu jogo, garoto ainda, apenas 18 anos, mas com personalidade no comando de ataque do Flamengo. Teve chance com o Diego também cobrando falta. A Chapecoense teve muita dificuldade para criar no primeiro tempo e aí começou a resumir mais as suas investidas em chutes de fora da área, mas sem dar tanto trabalho assim para o Diego Alves. Na reta final do primeiro tempo ainda tem o pênalti do Bruno Pacheco em cima do Lincoln e aí o Tiepo mais uma vez, né? De novo aí se destacando numa rodada de Campeonato Brasileiro, defendendo a cobrança do Diego. E depois no rebote, né, o Diego ainda de voleio para mais uma grande defesa do Tiepo, que começa a aparecer ele, o Antony do São Paulo, assim como os principais candidatos à revelação do Campeonato Brasileiro. Mais uma ótima atuação do goleiro da Chape. E aí no segundo tempo o Ney Franco até faz uma mudança tática, passa a jogar com Alan Ruschel mais por dentro, junto do Augusto, o Márcio Araújo mais recuado como primeiro volante, e aí o Renato passando a jogar aberto pelo lado esquerdo, mas sem muito efeito. O Flamengo começa forte de novo o segundo tempo, consegue o segundo gol, e uma bobeira também de marcação da Chapecoense, porque é um arremesso lateral cobrado pelo Rodinei para o Berril. Alan Ruschel e Renato estão próximos, mas ninguém faz a cobertura. O Ronaldo consegue uma ultrapassagem sozinho e aí o cruzamento rasteiro para o Lincoln completar e fazer o segundo gol. Então, falta de atenção total da defesa da Chapecoense, especialmente da cobertura do lado esquerdo com o Alan Ruschel ou com o Renato, que poderiam acompanhar essa subida do Ronaldo, volante do Flamengo. E aí, na reta final, né, a Chapecoense até nos últimos minutos conseguiu ficar mais com a bola, rodar mais a bola no campo de ataque, também tendo o Arthur Gomes na vaga do Regis. O Augusto até passou a jogar um pouco mais centralizado e na reta final, na bola parada, o Gun de cabeça descontando ali já nos últimos lances da partida. Mas uma atuação do Flamengo consistente no primeiro tempo e no início do segundo tempo. Depois do 2-0, aí deu uma arrefecida, segurou um pouco mais até pelo ritmo do jogo, o calor lá no Maracanã, e aí a Chape até aproveitou para tentar dominar um pouco mais na reta final e conseguir o seu gol de desconto. Mas destaco o Lincoln dessa atuação do Flamengo com vários jogadores reservas pela maturidade que mostrou, não só pelo gol, mas também por sair da área, buscar pivô, ajudar os companheiros também, preparar jogadas para os companheiros finalizar. Então, uma boa atuação do garoto também. É uma das promessas aí do Campeonato Brasileiro, embora já tenha jogado bastante no ano passado, mas vai se consolidando também como uma opção de ataque para esse Flamengo comandado pelo Abel Braga.
Às 4 horas da tarde do domingo, mesmo horário do jogo do Internacional, o Atlético Mineiro recebeu o Palmeiras lá no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no duelo de líder contra vice-líder na ocasião, e o Palmeiras vencendo fora de casa pelo placar de 2-0. Os dois gols marcados pelo volante Bruno Henrique, o Palmeiras assumindo a liderança justamente contra a equipe do Atlético Mineiro e alcançando a marca de 27 jogos invictos no Campeonato Brasileiro, somando a última edição quando foi campeão nacional. O Atlético Mineiro ainda com o técnico interino Rodrigo Santana, com o goleiro Vitor, a linha de defesa com Guga, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, meio campo com Adilson, Elias e Luan, e no ataque Tchará, Giovani e o centroavante Ricardo Oliveira. Ainda participaram da partida os meio-campistas Natan e Vinícius e o atacante goleador jovem Alejandro. Já o Palmeiras do técnico Felipão com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Melo e Rafael Veiga, Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Ainda participaram da partida os meio-campistas Moisés e Johan e o atacante Felipe Pires. Atlético Mineiro 0, Calvin Palmeiras 2 e o Verdão, atual campeão brasileiro, já na liderança da competição apenas na quarta rodada.
Pois é, Arruda, mais um jogo sem a transmissão, né, com algumas dificuldades para se acompanhar esse Atlético Mineiro e Palmeiras, e ainda mais que antes da rodada começar era o confronto de líder contra vice-líder, né? Mas do que deu para perceber, né, o Galo manteve a sua estrutura no 4-1-4-1, tendo Adilson, Elias e Luan nessa trinca de meio-campistas, com Giovani e Tchará abertos e o Ricardo Oliveira na frente, e o Flamengo repetindo algo que já vem chamando atenção, né, o Dudu jogando mais aberto do lado direito, com o Zé Rafael titular na esquerda. E aí dessa vez o Rafael Veiga foi o meia centralizado, com o Deyverson no comando de ataque. E o Palmeiras muito forte defensivamente, é uma equipe que é difícil de fazer gol no time titular, especialmente do Palmeiras, e conseguindo atacar também a seu modo, né? Tendo ali o Deyverson o tempo todo sendo acionado no comando de ataque, perdeu boas chances no início da primeira etapa. O Atlético Mineiro até conseguindo com o Giovani algumas jogadas pelo lado direito, na parceria com o Guga, que foi bastante acionado no primeiro tempo, mas na reta final ali da primeira etapa o Palmeiras abrindo o placar numa jogada interessante com o Rafael Veiga conduzindo e aí tocando a bola pro Bruno Henrique, que na sobra conseguiu abrir o placar da entrada da área, né? Uma jogada que teve o cruzamento, a bola sobrou, o Zé Rafael escorou para trás, o Veiga ajeitou e o Bruno Henrique de fora abrindo o placar no primeiro tempo, ali já na reta final, num jogo que parecia realmente se encaminhar para o 0-0, mais truncado. E aí na segunda etapa, logo com 7 minutos, o Bruno Henrique de novo aparecendo, dessa vez com a jogada do Dudu pelo lado direito, em velocidade, fazendo o passe rasteiro para trás e o Bruno Henrique ali da entrada da área marcando o segundo gol do Palmeiras. E o Atlético Mineiro, a partir disso, né, ficava com a bola, tentava rodar de um lado para o outro, mas uma defesa muito forte do Palmeiras, que é difícil de ser vazada. Até o Ricardo Oliveira sofreu muito para tentar conseguir algum espaço para finalizar. Foi bastante vaiado pelo torcedor do Atlético. A entrada do Alejandro no segundo tempo deu esse tom. Mas mesmo assim, né, o Palmeiras de novo conseguindo ser um time sólido defensivamente. Sofreu muito pouco, o Everton praticamente não trabalhou, não fez nenhuma grande intervenção e aproveitando de bola parada, de contra-ataque, com presença do Deyverson fazendo o pivô e dessa vez com o Bruno Henrique finalizando de fora da área, que é algo que também muitas vezes faltam nas equipes, né? Tem muitas equipes que buscam mais esse jogo por baixo, a ponto de só poder finalizar dentro da área, quase na pequena área, né? Toca, 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 só consegue finalizar dentro da área. Palmeiras não. Arrisca, tem alguns caras para chutar de média, longa distância, embora dessa vez o Bruno Henrique até teve algum espaço a mais para avançar ali próximo da entrada da área e com duas finalizações fazer aí a vitória do Palmeiras pelo placar de 2-0. Palmeiras segue crescendo no Campeonato Brasileiro.
Também às 4 horas da tarde, no domingo, o Santos recebeu a equipe do Vasco da Gama no estádio Pacaembu, na capital paulista, e venceu tranquilamente pelo placar de 3-0. Os gols marcados por Diego Pituca, Rodrigo e também o venezuelano Soteldo. O Santos, comandado por Jorge Sampaoli, em campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge, Jean Lucas, Diego Pituca e Carlos Sanches, e no ataque Rodrigo, Soteldo e também Eduardo Sacha. Ainda participaram da partida os meio-campistas Alisson e Jean Mota e o atacante paraguaio Derlis Gonzalez. Já o Vasco da Gama, com o técnico interino Marcos Valadares, em campo com Sidão, Iago Pikachu, Luiz Gustavo, Ricardo Graça e Danilo Barcelos, que acabou sendo expulso, Bruno Silva e Raul, Lucas Mineiro, Marrone, Rossi e o centroavante Maxi Lopes. Ainda participaram da equipe vascaína Valdívia, Bruno César e também o jovem volante Andrei. Santos 3, Calvin, Vasco da Gama 0, Santos já também disputando o topo da tabela. É o segundo colocado com 10 pontos, atrás do Palmeiras, apenas no saldo.
Mais uma grande atuação do Santos, comandado pelo Sampaoli. Dessa vez sem os três zagueiros, né? O Sampaoli mudou o esquema, passou a jogar num esquema que dá pra gente detalhar, né? De algumas formas, sempre com suas variações, com e sem a bola. Com a bola, o Rodrigo até passava a jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, e aí se assemelhava a um 4-1-4-1, tendo por ali Jean Lucas e Carlos Sanches como esses meio-campistas, o Diego Pituca um pouco mais atrás para dar a saída de bola como primeiro volante, tendo aí Rodrigo de um lado, Soteldo do outro e o Sacha na frente. Sem a bola era interessante porque o Rodrigo voltava por dentro e aí defendia com duas linhas de quatro, Rodrigo por dentro com o Sacha e o Carlos Sanches fechando mais o lado direito, com o Jean Lucas se aproximando mais do Diego Pituca como os dois volantes. Então, várias alternativas e variações no esquema do Sampaoli com e sem a bola, que é algo sempre muito interessante. Os laterais também sempre por dentro, Vitor Ferraz e Jorge, e aí os pontas abrem o campo. Enfim, algo que é um padrão dessa equipe. E o Vasco modificado, né, dessa vez num 3-4-3, mas que em boa parte do jogo foi mais um 5-4-1, porque o Iago Pikachu e o Danilo Barcelos, que eram os alas, voltavam junto com os três zagueiros. E o Pikachu, multifunção, né? A gente já destacou o Pikachu no passado de segundo atacante. Esse ano contra o Corinthians foi meia central, popular camisa 10. Dessa vez contra o Santos jogou como um lateral direito, um ala pelo lado direito, embora com a bola. E o Vasco até tentou ter também bastante a bola, trocar passes pelo chão com muita aproximação. Tinha o Pikachu indo jogar mais por dentro, e aí quem abriu o campo na direita era o Rossi. Havia essa inversão quando o Vasco tinha a bola. Mas o Vasco errou demais nessa tentativa de ficar com a bola. O Santos pressionava e o Vasco não conseguia sair dessa pressão. E aí, num erro do Sidão, recuperação do Rodrigo, belo gol do Diego Pituca para abrir o placar. E o jogo foi muito nesse sentido. O Vasco, quando saía da primeira pressão, até tentava chegar ao gol. Teve o gol anulado do Maxi Lopes, que foi uma boa jogada em que o Vasco conseguiu sair da primeira pressão do Santos. Pikachu apareceu por dentro, tabelou e deixou o Maxi Lopes em condições de empatar o jogo, não fosse o impedimento por centímetros observado ali pelo árbitro de vídeo também. E depois o Santos continuou nessa toada, né? Quando tinha a bola, rodava bastante, conseguia encontrar espaço, a marcação do Vasco ainda muito frágil, mesmo tendo cinco caras na primeira linha defensiva, e quando não tinha a bola, o Santos tratava de pressionar essa saída de bola do Vasco e rapidamente recuperar no campo de ataque. Então, segundo gol também foi um erro de saída de bola, o Rossi dessa vez perdeu num passe enforcado do Luiz Gustavo, antecipação do Jorge, e aí o Rodrigo fazendo toda a jogada pelo lado esquerdo e ampliando o placar. No segundo tempo, o Marcos Valadares modificou, tirou um dos zagueiros, tirou o Luiz Gustavo, colocou o Andrei, também sacou o Raul e botou o Bruno César, passou o Vasco para o 4-2-3-1, tendo o Andrei e Lucas Mineiro como os dois volantes, Rossi e Marrone abertos, Bruno César mais próximo do Max Lopes no comando de ataque. O Vasco até teve chances no segundo tempo para descontar, o Lucas Mineiro cabeceando na trave, depois o Rossi também teve uma chance numa boa pressão do Vasco, apertando a saída de bola e fazendo com que o Santos errasse, e aí o Rossi recebeu dentro da área e acabou finalizando por cima, mas depois o Santos novamente retomou o controle da metade final aí da segunda etapa e teve o 3-0, uma ótima jogada do Rodrigo, recebendo a bola bem aberto do lado direito, buscando uma primeira tabela com o Carlos Sanches, depois tabelando com o Jean Mota, que já tinha entrado na segunda etapa, e servindo o Soteldo para o terceiro gol. E a partir disso, o Santos ainda teve chance para o quarto gol com o próprio Jean Mota duas vezes, uma de fora da área, outra na pequena área. Enfim, foi um jogo de domínio do Santos, em que o Vasco apresentou bons momentos apenas no início da segunda etapa. Mas vamos ver qual é a ideia do Vasco, ainda não está muito clara, né? Dessa vez foi ser um time com mais bola no chão, tentando sair com mais qualidade. Mas faltou essa qualidade, especialmente, claro, por parte do Sidão. É, lamentável todos os episódios que envolveram o jogador depois disso, mas de fato o Sidão falhou bastante, passou muita insegurança a zaga do Vasco da Gama. De qualquer forma, mais uma grande atuação do Santos, em especial do Rodrigo, que desequilibrou o jogo com um gol e duas assistências.
No domingo à noite, às 7 horas, o reencontro de Rogério Ceni com a equipe do São Paulo. Fortaleza enfrentando o tricolor paulista no estádio Castelão, lá no Ceará. O Fortaleza que perdeu o jogo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo experiente meio-campista Hernanes. Fortaleza do Rogério Ceni em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, ex-internacional, na direita, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, meio campo com Juninho, Felipe e Edinho, e no ataque, Chiesa, Marcinho e também o Romarinho. Ainda participaram do jogo Júnior Santos, Dodô e o centroavante experiente Wellington Paulista. Já o São Paulo, vencedor da partida, do técnico Cuca, em campo com Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Valci e Reinaldo, Tietê, Lisiero e Hudson, Everton, Anthony e também o jovem Toró. Ainda participaram da equipe os meio-campistas Igor Gomes, Vitor Bueno e Hernanes, autor do gol da vitória. Fortaleza 0, Calvin, São Paulo 1. O Fortaleza começa mal a competição com apenas 3 pontos em 4 jogos. E o São Paulo terceiro colocado, atrás de Palmeiras e Santos, também no saldo de gols.
É, muitas homenagens, né, pro Rogério Ceni, ídolo do São Paulo, atual técnico do Fortaleza e também que vai conseguindo já uma idolatria no clube cearense. Mas dentro de campo, um jogo, assim, fraco tecnicamente, especialmente por parte do São Paulo, que foi o vitorioso, ainda por cima, mas poderia apresentar muito mais. Um jogo, dá pra dizer assim, bastante pragmático na estratégia do Cuca, mas que acabou dando certo. Fortaleza seguindo no seu esquema padrão, 4-4-2, com muita velocidade, né, pelos lados com o Edinho e o Marcinho, Romarinho também, jogador de puxada de contra-ataque, e o Chiesa na frente, que é um centroavante mais móvel. Então um Fortaleza com muita velocidade lá na frente. E o São Paulo começou dessa vez no 4-1-4-1, tendo o Hudson como primeiro volante, com o Tietê e Lisiero compondo essa trinca por dentro, Anthony e Everton abertos, com o Toró dessa vez no comando de ataque, já como o centroavante. E era um Fortaleza que buscava muito acionar os seus jogadores em velocidade. Então, teve contra-ataque depois da cobrança de escanteio do São Paulo. E aí o Romarinho arrancou, serviu o Marcinho, que saiu cara a cara com o Thiago Volpe. Acho até que o Volpe chegou a tocar na bola. A arbitragem deu o tiro de meta, mas enfim, uma chance cara a cara que o Marcinho acabou desperdiçando. Mas um ótimo contra-ataque em velocidade do Fortaleza. E a partir disso, o São Paulo recuou bastante. O Fortaleza trocava passes entre os seus zagueiros, o Quinteiros e também o Roger Carvalho, e parecia que se o Fortaleza quisesse trocar esses passes ali junto com o Felipe Alves, que em determinado momento do jogo ocupava quase que ali o círculo de divisão do gramado, né, de tão recuado que estava o São Paulo e sem nenhum interesse em pressionar a saída de bola do Fortaleza. O Fortaleza trocava passes tranquilamente entre os seus zagueiros e não recebia nenhum tipo de pressão. Se quisesse, poderia talvez ficar o jogo inteiro trocando passes ali e a partida seria 0-0. Mas como buscava atacar, ia um pouco mais pra frente, aí o São Paulo é quem jogava no contra-ataque. Mas uma postura muito pragmática da equipe comandada pelo Cuca. Não conseguiu criar nada, não finalizou uma bola no gol na primeira etapa, por exemplo, o tricolor paulista. No segundo tempo, o Cuca tentou modificar um pouco, entrando o Hernanes na vaga do Igor Vinícius, daí o Hudson passando pro lado direito, né, para a lateral, o Tietê como primeiro volante, deixando o São Paulo um pouquinho mais ofensivo, mas o São Paulo só conseguiu mesmo o gol num contra-ataque. Uma recuperação de bola do Hudson, com a participação também do Anthony, e o Hudson servindo o Hernanes, finalizando, tirando ali do Felipe Alves. Mas uma das únicas chances que o São Paulo teve na partida, no contra-ataque, depois até do primeiro gol, teve uma outra chance em contra-ataque numa jogada do Jonas Toró, que o Anthony acabou recebendo ali pelo lado direito e chutou na rede pelo lado de fora, o bom passe do Hernanes, mas foi isso, São Paulo no contra-ataque, o Fortaleza também queria contra-ataque porque tinha velocidade, mas como São Paulo marcava todo atrás, não conseguia explorar a sua principal virtude, não deixa de ser uma estratégia, o Cuca tirou completamente a velocidade dos jogadores do Fortaleza ao marcar todo atrás, mas não é talvez tão comum ver o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, jogando tão recuado. De qualquer forma, tirou a velocidade do Fortaleza e no contra-ataque que teve, conseguiu vencer mais uma vez. Então, futebol pragmático, mas que deu resultado nessa vitória do São Paulo diante do Fortaleza.
Também às 19 horas do domingo, o Atlético Paranaense recebeu a equipe do Bahia em Curitiba, na Arena da Baixada, e venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo atacante Rony. O Atlético Paranaense, comandado por Thiago Nunes, em campo com Santos, Eric, Paulo, André, Léo Pereira e Renan Lodi, Wellington Martins, Léo Cittadini e Bruno Guimarães, no ataque Nicão, Rony e o argentino centroavante Marco Ruben. Ainda participaram da partida o atacante Marcelo Cirino, o volante argentino Lúcio Gonzalez e também o lateral esquerdo Márcio Azevedo. Já o Bahia, comandado por Roger Machado, em campo com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Hernando, Lucas Fonseca e Paulinho, Gregory, Douglas e Ramires, e no ataque Rogério, Fernandão e também o jovem Arthur, né? Ainda participaram do jogo o centroavante Gilberto e os meio-campistas Elber e também o Shailon. Atlético Paranaense 1, Calvin Bahia 0, e o Atlético mantendo 100% de aproveitamento jogando nos seus domínios.
E é impressionante o volume de jogo que o Atlético Paranaense coloca em suas partidas na Arena da Baixada. Dessa vez até poupou alguns jogadores, especialmente ali do meio para trás, mas fez uma partida de grandes oportunidades contra o Bahia. Montado no 4-1-4-1, o Atlético com o Wellington sendo esse primeiro volante, Cittadini e Bruno Guimarães compondo esse meio, Nicão e Rony abertos, invertendo os lados em determinado momento da partida, e com o Marco Ruben na frente. E o Bahia no 4-2-3-1, tendo o Rogério e o Arthur dos lados, o Ramires por dentro dessa vez, achei até bem interessante, dessa vez a opção do Roger Machado em começar com o Ramires por dentro e o Fernandão na frente. E o Atlético rapidamente conseguiu abrir o placar, uma inversão do Nicão para o Renan Lodi, que fez uma ótima partida. O Renan Lodi tem muita facilidade para chegar na linha de fundo, ora cruza, ora traz para dentro, então confunde até o adversário que não sabe muito bem o que o Lodi vai fazer. Chegou cruzando de primeira, o Ruben cabeceando para a defesa do Douglas Friedrich e no rebote o Rony abrindo o placar. E o Atlético dominando no primeiro tempo em posse de bola, em chances criadas, o Douglas trabalhou bastante, o Bahia só chegou vez e outra em jogadas aéreas ali com o Rogério, até que nem um dos caras mais fortes conseguindo levar melhor de cabeça, mas sem dar tanto trabalho assim para o Santos, mas impressionante repertório do Atlético Paranaense, que usa os lados do campo a todo momento, né? É um time que trabalha pouco até por dentro, faz uma troca de passes e de repente virada de jogo para o lado, e aí pega o Rony, pega o Nicão, pega os alas. Dessa vez o Eric até foi tímido, jogando improvisado na lateral direita, mas o Renan Lodi o tempo todo na esquerda, aparecendo com destaque, e aí muitos cruzamentos da linha de fundo, né? Porque o problema que muitas vezes se vê, é que as equipes abusam de cruzamentos da intermediária. Mas o Atlético o tempo todo busca a linha de fundo para fazer o cruzamento. E aí é sempre perigoso. Então busca o tempo todo o Marco Ruben e quem mais entra na área para finalizar. Então foi um primeiro tempo de muito domínio do Atlético Paranaense. Na segunda etapa até o Bahia tentou ter um pouco mais de controle. O Fernandão teve algumas boas chances, mas acabou desperdiçando ainda na primeira etapa. Parece claro nesse momento que o Gilberto está à frente do Fernandão, em fase. O Fernandão é um cara que ajuda ali no porte físico, um grandalhão dentro da área para a bola aérea, mas o Gilberto traz mais movimentação e parece ser um cara mais preciso também nas finalizações. Acabou perdendo espaço, entrou novamente no segundo tempo. E o Bahia desperdiçando algumas chances até de empatar o jogo. Na reta final, o Bahia já todo no ataque. E aí o Atlético até passou a jogar mais nos contra-ataques. O Cirino acabou desperdiçando uma chance de contra-golpe na reta final. Mas especialmente o primeiro tempo de muito domínio do Atlético Paranaense. E aí destaco dessa vez o Renan Lodi, com muita facilidade para chegar à linha de fundo. Ora chega cruzando de primeira, ora domina e cruza, ora domina e traz para dentro e faz a jogada por dentro. Então, jogador de muitos recursos, lateral esquerdo, que já tinha sido destaque no passado e parece cada vez mais maduro realmente para dar um passo adiante, para ser um jogador aí até de seleção brasileira no futuro. Mas o Renan Lodi é um lateral esquerdo realmente para se observar. E uma ótima vitória do Atlético Paranaense com muito volume de jogo, derrotando o Bahia na Arena da Baixada.
Para fechar a rodada, às 19 horas do domingo, na Ressacada, Avaí e CSA se enfrentaram em Florianópolis e não marcaram gols. 0-0 no placar o jogo entre equipes do Z4 do Campeonato Brasileiro e também de equipes que voltaram à elite do futebol nacional nessa temporada. O Avaí, comandado por Geninho, em campo com Vladimir, Yuri, Ricardo Thalheimer, Betão e Igor Fernandes, Mosqueira, Pedro Castro e João Paulo, Lua Pereira, o famoso Luazinho, e no ataque Getúlio e também o atacante Daniel Amorim. Ainda participaram da equipe o jovem Lourenço, o atacante Jones Carioca e também o volante André Moritz. Já o CSA, comandado pelo Marcelo Cabo, em campo com Jordi, Celcinho, Gerson, Luciano Castan e Pablo Armeiro, Naldo, Newton e Didira, Madson, Matheus Sávio, centroavante Cassiano. Ainda participaram da equipe Vitor Paraíba, Robinho e também o Maranhão. Avaí 0, Calvin, CSA também 0. E as duas equipes no Z4 e ainda sem vitórias no Campeonato Brasileiro.
É, Arruda, decreto este Avaí 0, CSA também 0 como o pior jogo do Campeonato Brasileiro até então. E nem é um preconceito pelas equipes, porque observei os 90 minutos e muito pouca coisa pude tirar dali. Duas equipes realmente que vão brigar ferrenhamente contra o rebaixamento e não sei se vão conseguir escapar se continuarem dessa maneira. Duas equipes com dificuldades na parte ofensiva, o Avaí até com um esquema mais solto do que nos últimos jogos, sem os três zagueiros, dessa vez no 4-3-3, tendo Mosqueira de primeiro volante, Pedro Castro e Lua Pereira ainda trabalhando por dentro, o João Paulo e o Getúlio abertos com o Daniel Amorim lá na frente. Daniel Amorim, artilheiro do time do Campeonato Catarinense, voltou na última partida contra o Bahia, agora começando também contra o CSA, mas pouco acionado. E o CSA, mais uma vez, né, naquela postura quase que ultra defensiva, com 10 jogadores dentro da própria área de defesa e uma tentativa de escapada em contra-ataque ali com o Cassiano, ou tentar uma bola longa, mas sem muito efeito. Então teve o Didira e o Matheus Sávio fechando os lados, o Madison mais próximo do Cassiano, mas todo mundo muito junto, era um CSA quase que inteiro num único bloco de 10 dentro da própria área defensiva. E aí o Avaí com muitos cruzamentos forçados o tempo todo, tentando levantar essa bola na área, sem muito sucesso. Então um jogo fraco, muita ligação direta, muita bola longa, sem um aproveitamento do rebote, da segunda bola. Primeiro tempo teve uma chance do CSA, que foi numa cobrança de tiro de meta do goleiro, o Jordi, o Cassiano ganhando ali de casquinha, né, desviando a bola por cima, e aí a bola chegando no Matheus Sávio, cruzamento por baixo, e o Madison dentro da área, finalizando para fora. E no segundo tempo também o CSA teve uma chance de um tiro de meta do Jordi, com desvio do Newton, depois desvio do Cassiano, e aí o Matheus Sávio saindo cara a cara com o Vladimir e parando no goleiro do Avaí. Mas foram as duas chegadas do CSA, dois tiros de meta, e aí a casquinha dos jogadores que foram para a disputa aérea. E o Avaí tentando forçar cruzamentos, arriscando chutes de longe, teve até no segundo tempo uma boa finalização que foi do Lourenço de fora da área, dando um pouco mais de trabalho para o Jordi, mas uma partida de difícil até pro pessoal que separa os melhores momentos conseguir juntar algo positivo da partida. Foi um jogo muito truncado, de um CSA se defendendo, tentando no tiro de meta criar alguma coisa, e o Avaí forçando muito essa bola na área, sem um trabalho mais interessante por baixo, tentando envolver a defesa do CSA, que também estava muito fechado. Então um 0-0 com muita cara de 0-0, para não ser de -1 a -1, porque de fato foi o pior jogo até então que eu vi nesse Campeonato Brasileiro.
Fim de papo em mais uma edição do Jogo Tático aqui na Rádio Grenal. E um agradecimento especial ao Calvin Correia pelos comentários e análises aqui na Rádio Grenal. Valeu, Calvin, forte abraço e uma semaninha de descanso agora, né?
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que seguiram ligados por mais um episódio do nosso Jogo Tático podcast aqui da Rádio Grenal. Agora, de novo, semaninha de descanso, mas logo, logo voltaremos aí para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos.
Grande abraço, Calvin. E o Campeonato Brasileiro, neste momento, na quarta rodada, está da seguinte maneira, pelo menos destacando o G6 e também o Z4. Palmeiras, líder, 10 pontos, saldo 7. Santos, vice-líder, 10 pontos, saldo 5. São Paulo, terceiro colocado, 10 pontos, saldo 4. Atlético Mineiro, quarto colocado com 9 pontos, o saldo 1 e 6 gols marcados. Botafogo, quinto colocado, também 9 pontos, saldo 1, no entanto, 5 gols marcados. E o sexto colocado, Atlético Paranaense, com 7 pontos, o saldo 3. Já o Z4, nesse momento, com o CSA em 17º, 3 pontos, saldo menos 4. Grêmio, 2 pontos, saldo 2 negativo e 6 gols marcados. Avaí, 19º, 2 pontos, saldo menos 2 e 2 gols marcados apenas. E por último, Lanterna, Vasco da Gama com 1 ponto marcado em 4 jogos. Esse o panorama do Campeonato Brasileiro neste momento. Bom, fim de papo no nosso Jogo Tático, quarta edição aqui na Rádio Grenal. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até o final de mais um episódio. Um forte abraço e até a próxima edição. Estaremos logo ali, aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu!